Começa agora mais um Visto Fora, como sempre com Begoña Íñigas. Olá, olá Begoña, como estás? Que tal?
Olá, muito bom
Olá,
dia. Tudo bem?
prazer, tudo bem,
Olá,
obrigada,
bom dia.
contigo. Olá também à Olivia
Olá, bom dia.
Bonamici, que está aqui também em estúdio, e ao nosso Sérgio Costa. Bom dia, Sérgio,
Bom
é ele
dia.
que vai mediar esta conversa.
Mais um visto de fora para analisarmos os temas mais marcantes da atualidade europeia e também nacional. Mas eu começo por pedir-vos este exercício, Olivier e Begonha. Imaginem que um dia estavam em casa ou estavam a caminho da rádio e ouviam um visto de fora. Com as nossas vozes, analisar um determinado tema. Eu pergunto isto porque têm surgido, vários projetos de inteligência artificial em que, com sonoridade muito próxima de artistas, de músicos, até uma fotografia, produzida pela inteligência artificial ganhou um prémio. Como é que vocês olham para este fenómeno, Olivier?
Olha, para mim é simples, não é preciso ter inteligência artificial. Se quiseres, posso-te fazer agora. Tu queres? Vamos ficar simples de forma. Um, dois, três. Bom dia a todos, eu sou o Sérgio Costa, nasci com esta voz sensual desde
Igual.
os 3, 4 unidades de idade e comigo tem Begonha. Begonha, como é que é? É maravilhoso! É maravilhoso! A sardinha que eu comi é maravilhosa! E tu,
Vamos ver
Olivier, tu
se
achas desta
vamos ver
sardinha,
se
Olivier? O que é que tu achas desta sardinha, Olivier? É surreal, é realmente surreal. Desculpa o meu sotaque,
Não,
mas
é um excelente início do programa e acredito que a inteligência
Teremos
artificial
que
não
ser
conseguiria
Sérgio Costa.
fazer isto.
Aqui neste programa acontecem muitas coisas. Nota-se que no direto, não é?
Sim.
Por isso acontecem estas coisas de
Olha,
bruxas às
eu não
vezes.
dava por nada, eu achava que era o mesmo, que era mesmo assim.
Muito bem. E é assim, com o humor que arrancamos
Sérgio,
para
estás
si.
por lá?
Sim.
Estás
Sim,
por
Begonha,
lá?
julgo que nos estás a ouvir.
Olá, olá, olá.
Begonha, julgo que não está a ouvir,
E então,
mas
Miguel?
vamos então avançar sem demoras à
Vamos
análise dos
para o
assuntos
agora,
da
sim,
semana.
Sérgio.
Os assuntos da semana, este
Vamos.
Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet
Plus. Hoje até está mais fresco.
Ai, espera aí, que foram
Euronet
duas.
Plus.
E não era
Sim,
suposto.
e não é.
E agora muita coisa.
Índice.
Ao mesmo tempo,
Estás a
eu já
ver?
estou aqui,
Falamos de inteligência
já estou no
artificial
futuro.
e já aí qualquer coisa que está a mexer
Exatamente.
connosco. Enfim, dizia hoje que hoje está mais fresco, mas este mês de abril tem sido muito quente, algo que espelha a situação climática da Europa. As temperaturas no continente europeu estão a subir duas vezes mais do que em qualquer outra região do mundo. A conclusão do relatório Estado do Clima Europeu 2022, divulgado
Estamos
esta
a ouvir,
semana. E recentemente, na Catalunha, por exemplo, foi decretado estado de excepcionalidade por causa da seca. Begonha, estamos a falar do teu país. Como é que olhas para este fenómeno? Será que os Estados europeus não se adaptaram à realidade, ao aquecimento global? Como é que olhas, em particular, para o que se passa em Espanha e Portugal?
Sérgio, antes de mais, bom dia.
Bom
Normalmente
dia.
sou eu a que fico às vezes assim com coisas de bruxas, assim os nossos ouvintes sabem que
Sim.
isto é mesmo direto, eh?
Sim.
Mas sim, em Espanha, isto que me estavas a perguntar realmente está a ser muito preocupante. De feito, um tema como a seca, não é? Nós dissemos aqui em espanhol, está-se a convertir no tema principal, não é? Que está por cima também do debate político, porque é o tema que afeta as pessoas. E regiões de Espanha, que ficam no norte de Espanha, como a Catalunha, estão a transmitir ao mundo imagens que acho que todas as pessoas veem, não é? De perto de Barcelona, de um embalse perto de Barcelona, totalmente seco, com a terra totalmente fragmentada, e uma igreja que tinha ficado inundada quando se fez aquela barragem, saiu à luz, não é?
Ficou descoberto,
Então,
sim.
totalmente descoberta. Mas sí que o problema é que nestes últimos meses estamos a ter a pior seca en España dos últimos 50 anos. Por tanto, esta problemática en España, se há un local ou un país onde se está a viver con preocupación, é cá. Por tanto, todo o que se decida na Europa, en España interesa. Mas o que se está a ver desde cá non é tanto a decisão da Europa. O que se está a ver desde cá é criticar aproveitar politicamente até a oposición tamén para criticar o goberno, non é? Estase a convertir en algo político, a dizer que é o que non se fez nos últimos anos, por que non se fez isto? E xa se está a falar nos xornais e nas televisões e nas radios de como é que poupar, por exemplo, agua. E unha das cousas máis curiosas que se está a dizer, por exemplo, é non lavar as calças de ganga. É dizer, deixar de lavar as calças de ganga, lavar menos, por exemplo, ou lavar depois de 10 utilizações.
Ou seja, tem que haver consciência para o atual momento de seca. E
esse
Olivier,
é o tema.
Olivier, que consequências desta situação, até do ponto de vista económico, não é?
Mas eu queria referir um ponto aqui, que é em França, portanto, a seca em relação a algumas regiões é tão grave que, por exemplo, no departamento dos Pirineus Orientais, portanto, no sul de França, sim.
Ao pé da Catalunha,
já é proibido lavar o carro, já é proibido regar o seu jardim, mas o que é horrível é que os vizinhos, portanto, a multa é de 1.500 euros para quem faz isso, o que é horrível é que há pessoas que se denunciam entre eles, os seus vizinhos, é horrível. Do tipo, a mentalidade, pronto, há vizinhos, não, que dizem, polícia, porque existe a polícia da água agora, já agora, existe a polícia da água, e ligam para a polícia da água e dizem, o vizinho! É inacreditável, mas enfim, é triste. Mas de facto, o que é? Eu acho que eu concordo que vamos ter que reaprender a viver um pouco com isto. As pessoas que não acreditam com alterações climáticas, bom, isto é. Eu costumo dizer que é bom, enfim, não, nem dá para comentar isto. Tão surreal isto é, mas de facto, não só temos que acreditar que isso são factos, alterações climáticas, para mim, não é nem uma opinião. E além disso, é uma questão de prática, de mudar as nossas práticas, porque não há outra hipótese. A água não há, que tu podes dizer, olha, amanhã podemos criar água.
E esse deverá ser um tema essencial na política europeia, não é?
Sem dúvida, é essencial, e mais é o que dizia eu antes, que os políticos, eu só penso que não utilizem isto para o seu próprio beneficio, sino para o beneficio da cidadania, não é? De nós.
E depois é uma coisa importante que vai acontecer em Espanha e que está a acontecer também um pouco em França e que vai acontecer em algumas regiões, que é algo que já existe sobretudo na Catalunha, mas não é só na Catalunha, há outras regiões espanholas e algumas regiões turísticas francesas, que é algo que eu vou chamar a turismofobia. Ou seja, as pessoas já não estão fartas de haver muitos turistas a vários níveis. E a questão da água é um problema, que é, ok, vamos imaginar, imagina a pessoa que passa as suas férias na Catalunha, ou será na Andaluzia, ok, não há água para as pessoas à volta. Então as pessoas estão nos hotéis e fazem o quê? Porque as pessoas nos hotéis consomem 5 vezes mais água.
É verdade.
Isto é injusto. Claro. Isto é injusto. Então uma pessoa que está num hotel pode ligar a água como quiser, é tudo isto.
E o local não pode.
Mas sabes o que acontece? Sabes o que aconteceu? A mim já me aconteceu esta Páscoa, e foi na Galiza, de ter de pagar pelas pedras de xelo. O que nunca me aconteceu na vida.
Sim, começa a acontecer.
De ter de pagar 20 cêntimos, pedir, por exemplo, que é algo muito espanhol, um café com xelo, porque tivemos um calor incrível, não é? Calor de verão. Então apetece, pois, em vez de o café, nós espanhóis gostamos muito assim do café com xelo.
Esperemos que não chegue o momento em que se tenha que pagar por um copo de água quando alguém está eventualmente até
em dificuldades.
Mas
isso já acontece. Já isso acontece em muitos países.
Enfim,
em países,
fica esta consciencialização relativamente às altas temperaturas, ao estado de seca que afeta sobretudo os países da Europa. As temperaturas permanecem elevadas no continente europeu, também por força da guerra, digamos assim, mas importa olhar para o que se passa para lá das fronteiras da União, para percebermos o que estará, nesta altura, a União Europeia, de facto, a combater. Opositores russos foram condenados à pena de prisão. É o caso de Kara-Murza, sujeito a uma pena de 25 anos numa colónia penal. Atende-se ao termo, colónia penal. Ilya Yashin, por seu lado, viu o recurso rejeitado por um tribunal de Moscou. Vai mesmo ter de cumprir a sentença de 8 anos e meio de prisão. São estes exemplos que justificam a forma como a União Europeia está a ser intransigente na defesa da Ucrânia para evitar domínio russo, mostra que é de facto uma luta pela democracia, pelos valores do Estado de Direito.
São nomes que eu mereço o respeito, e cada vez mais tenho respeito para este tipo de pessoas. Vladimir Kara-Murza, Ilya Yashin, eu nunca tinha ouvido falar dele, confesso, antigamente. Estão presos só por algumas palavras. Preso por algumas palavras, e Vladimir Kara-Murza, eu pensei-me, como é que isto é possível? O homem estava fora do país, teve a coragem de voltar no país dele. Voltar no país dele só para ser ouvido. Mas como é que isto é possível? Chegar até este ponto de coragem, do heroísmo. E aí a China, igual, tipo, ele consegue dizer que de facto não era uma fake, o massacre de Busca. Mas que, onde é que, às vezes me pergunto onde é que eles vão arranjar esta coragem. E ele a China, no tribunal, perante os juízes, ele vai ter esta frase inacreditável: eu não vou pedir desculpa, diz ele. Eu não vou pedir desculpa por nem denunciar ninguém, tenho a consciência tranquila e por isso aceito o que eles estão a fazer. Lá está, é a Rússia atual que trata opiniões diferentes desta forma e não é verdade que isto acontece em outros países democráticos. Não é verdade. Não estou a ver nos Estados Unidos alguém, ou na Europa, alguém que só por causa de uma linha ou de uma frase apanhou 25 anos de prisão.
E na Ucrânia é isso que se dá a combater, não é? É a garantia do Estado de Direito, o Estado, a garantia da democracia. Mostra também, Begonha, que apesar dessa capa de democracia, a Rússia não é muito diferente de outra Rússia, a Rússia comunista.
Exactamente, e depois eu estive a ler sobre este disidente, sobre Kara-Murza, e realmente as súas palabras, a súa coraxen, porque quando falamos de coraxen é moito fácil falar de coraxen a falar claramente e abertamente nos nosos países, mas unha persoa que con 41 anos en diferentes, iso, como dixía Oliver, decide ele libremente voltar ao seu país e sabe que vai ficar preso. E diz palabras como: há unha equipa de asesinos profesionais a traballar para o Kremlin. Isto diz numa entrevista ao El Mundo, sí, por exemplo. Ou diz, por exemplo, e denuncia abertamente a élite rusa e a rutinaria violação dos direitos humanos. Realmente unha persoa que ten esta coraxe e que depois volta ao seu país é condenada e o mundo ficamos todos a ollar para a Rusia e dicemos, e agora que é o que facemos? Não é? Mas isto efectivamente
serve. Mas lembremos dos apertos de mão de Vladimir Putin com muitos líderes,
sim,
ocidentais.
E anteriormente, muitos, a sua vizinha Angela Merkel há não muito tempo, não é?
Sim, com
ou, por exemplo, o presidente francês. Por exemplo, o presidente francês, mas, ou também com o anterior presidente dos Estados Unidos, não é? Que eram tão amigos e continuam a ser. Mas, sim. Temos de nos lembrar disto, mas temos de ter presentes estas persoas que están a lutar pela democracia nun regime moito problemático, que é todo, como dixíamos, menos democrático.
Claro.
Non temos de ter medo a falar abertamente.
Certo é que, ao mesmo tempo, o chefe da diplomacia russa está a fazer, ou fez um périplo para a América Latina, vários países visitados por Sergei Lavrov. Olivier, temos aqui uma tentativa clara de gerar um novo quadro de influência, um novo desenho geopolítico. Como é que a Europa deve olhar para estes movimentos?
Bem, eu acho que sim, está a ser redesenhado, como já referi aqui, se uma das coisas que eles querem, a Rússia quer e a hora da China é haver uma nova ordem mundial, eu acho que ainda cedo demais para dizer que isto acontece, mas eu acho que caminhamos, podemos caminhar para isso. Aliás, uma coisa que me marcou é a frenesi de viagens à volta de Pequim. É uma loucura. No espaço de quanto tempo? Pouco tempo, afinal, Charles Michel, van der Leyen, Schultz, Pedro Sánchez, Macron, Lula da Silva. É loucura. Toda a gente quer estar em Pequim. E o que acho interessante é que foi a mediação entre Teherã e Riad, entre o Irã e a Arábia Saudita, feita pela China. Mas o que me marcou também é que a China até se propôs para a mediação entre Israel e a Palestina. Do tipo, esta é uma nova, de facto, não é uma nova mundial, mas
vai ao encontro daquilo que dizia, exato, Emmanuel Macron, que a Europa, exato, tem que se assumir, é isso?
Exato, sim, exatamente.
Mas eu vejo mais além disso, porque realmente, desde sempre, não é? E os nossos ouvintes sabem, a relação que existiu, eu que estive em Cuba há anos, não é? Entre, por exemplo, Cuba, um dos países que visitou o líder da diplomacia portuguesa, Lavrov, nesta viagem, não é? Neste roteiro pela América Latina, realmente a Cuba viveu e se conseguiu manter ao longo destes anos, não é, como fora do que o impacto dos Estados Unidos e do regime mundial, graças ao apoio da Rússia, não é? Então isto é uma maneira, esta viagem do Lavrov é uma maneira de dizer: olha, continuamos a ser amigos, mas agora vocês teñenos de apoiar ainda máis, porque ao longo dos últimos 70 anos nos apoiamos. Estivemos lá para tudo, não é?
Está a tentar.
Uma coisa que achei engraçada, foi só para terminar, uma coisa que achei engraçada foi Lavrov, quando chegou no Brasil, Ele estava de... Portanto, o avião chega, ele desce do avião. E como é que está vestido? Ele está de calças de gangue de ténis. Porquê que eu subi? Porque parece que era uma coisa, o tipo estou em casa. Estás a ver? Tipo, normalmente, está, tu estás um chefe do Estado, pronto, e, portanto... não, mas ele, tipo, do tipo... Ténis, porque estou mesmo aqui na minha casa, no Brasil.
Por falar em Brasil, deixa-me assinalar, Lula da Silva acaba de chegar a Portugal, chegou ao aeroporto Figo Maduro em Lisboa para uma visita de vários dias, num momento de polémica. É o momento também para passarmos daqui a instantes à análise da atualidade nacional e recordo que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Vamos então olhar para a atualidade nacional. Começamos pela eutanásia. Marcelo Rebelo de Sousa não promulgou o mais recente diploma, optou pelo segundo veto político, sabendo que a maioria absoluta de deputados, a maioria absoluta do PS, poderá e deverá mesmo confirmar o diploma, obrigando a uma promulgação. Olivia, não poderia ter, por exemplo, enviado para o Tribunal Constitucional? Como é que olhas para o tema eutanásia, uma vez mais, a marcar a atualidade?
Eu faço minhas palavras, que vou citar, Daniel Oliveira no Expresso, a questão de Marcelo já não é com a República, é com Deus. Eu acho que concordo plenamente com Daniel Oliveira, eu acho que é uma questão já pessoal, parece-me a mim, uma questão pessoal para Marcelo, que sabemos que é contra, pessoalmente, contra a eutanásia. Agora, isto é muito surpreendente, porque lá fora as pessoas não entendem o que é que se passa.
Como assim? Explica-nos.
Já começa a ser surreal essa história. É que a quarta vez, quinta vez. E vai durar quanto tempo isto? Não, mas agora, sério, vai durar quanto tempo? Não é melhor deixar ou tu retires ou fazes um referendo? Mas isto vai durar quanto tempo?
É uma boa pergunta. Faz sentido um referendo?
É completamente surreal. Não, mas espera aí, mas isto é completamente surreal. E pela forte, e bom, ok, vetado, não dá, vetado, uma linha, uma vírgula, um ponto, dois linhas, três linhas. Isso é um escado, não sei, ou retires, ou fazes um referendo, porque senão já começa a ser. Não, para uma questão tão grave que a eutanásia,
sim,
já não dá vontade de rir, mas lá fora. Ninguém entende.
Ninguém entende. Então eu pergunto, do teu ponto de vista, deveria haver um referendo sobre a eutanásia? Sendo uma questão tão sensível, deveriam os portugueses ser questionados?
Perguntas a mim?
Pergunta aos dois, quem quiser responder. Olivia, primeiro. Vamos lá, estavas...
Okay.
Estavas a falar.
Estou dividido sobre a questão do referendo. Uhum. Portanto, eu teria que pensar mais uma semana. É algo ao qual
fica o compromisso.
Nem a favor nem contra, e teria que ouvir novamente as pessoas.
Fica o compromisso. Begonha, qual é a tua
Mas
opinião?
Mas o que é incrível neste caso, é o que eu tento explicar cá em Espanha, agora não trabalho como jornalista, mas quando as pessoas me perguntam, porque em Espanha sim que se destacou bastante isto, sobretudo as quatro votações no Parlamento, não é? No Parlamento português, aprovar a eutanásia, a lei da eutanásia, mas o presidente português a vetar. E eu lembro-me, quando ainda trabalhava como jornalista, que realmente uma das coisas que a mim me explicavam as pessoas com as que falei, de diferentes ideologias, é que depois de quatro vezes de voto no Parlamento, realmente a lei tem de ser aprovada. Não sei se é verdade ou não é verdade,
sim,
se... mas chegamos às quatro vezes, realmente.
Sim, agora Marcelo devolveu ao Parlamento se a lei regressar,
claro,
a Belém e sem qualquer também alteração.
Exatamente.
Marcelo é obrigado a promulgar, portanto.
Portanto, é dizer, ele faça o que fizer a partir de agora, realmente a lei tem de ser promulgada. Então, ele o que fez, e eu tento explicar, amigos, familiares e tal, o que fez foi demonstrar, como explicava Oliver, é dizer, a súa convicção é contra a eutanásia. Ele fez o que podia fazer legalmente, ele como advogado que é, e que conhece moito ben a lei, ele fez o que podía facer, alegar as cousas que considerou que tiña de alegar, e desta última vez xa non alegou cousas de sustancia e de peso, porque xa non podía alegar máis. É dizer, xa non podía alegar máis. Por isso,
poderá ser explicación por non ter enviado para o Tribunal Constitucional, por exemplo.
Mas pode ser, mas ele saberá tamén por que faz. Mas, contudo, aquí sí que o debate do referendo, non é? Referendo sí, referendo não, é algo que sí que fica sobre a mesa, non é? Eu acho, non o teño tan claro, non é? Neste caso, de que depois o que poderia acontecer o resultado, porque eu acho que a sociedade portuguesa portuguesa neste tema está bastante dividido e tudo depende também das perguntas que se façam nesse referendo.
Claro, claro que sim. O nosso tempo está a avançar rapidamente, nós tínhamos aqui vários temas previstos, eu não sei se vocês querem voltar ao tema TAP ou o tema Dallas, como tu dizias, Olivia, há uma semana. Não. Podemos, não sei se querem falar do parecer, da questão do parecer, que afinal não existe, como é que vem essa polémica, ou avançamos, por exemplo, como é que olham para um partido que acaba de, enfim, de celebrar 50 anos de existência, o Partido Socialista, visto de fora, como é que vocês olham para este partido que está no poder há vários anos? O que é que para vocês representa o PS para Portugal, Olivier?
O PS português, eu diria que é uma exceção, principalmente na Europa. Eu diria que a outra exceção seria para mim o PS espanhol, que são dois partidos socialistas ainda estão vivos. Isto não é opinião, são os factos.
Sim, é verdade.
São vivos e estão no poder até, portanto, que é uma coisa inacreditável hoje em dia na Europa, porque lá fora as pessoas da esquerda têm inveja do Pedro Sánchez e do António Costa, dizendo, mas como é que eles conseguiram? Bom, mas a verdade é que eles conseguiram, os dois. Para já, voltando à questão portuguesa, é um partido vivo. No entanto, pronto, ideologicamente para mim não é de esquerda, isto é uma opinião, para mim em França o Partido Socialista Português seria da direita moderada, o Partido Socialista, para mim o bloco da esquerda em Portugal que corresponde em França ao PS, para ver que em França é tudo virado para a esquerda. Bom, mas o PS português para mim ideologicamente seria a social-democracia francesa, e só para terminar, cuidado, está vivo, mas às vezes é por uma questão de fio, porque pode haver um momento ou um homem que faça cair a pico, o Partido Socialista, já aconteceu lá fora, em França e não só, em vários países, mesmo a esquerda italiana.
Grécia.
A esquerda italiana, exatamente. E a esquerda italiana, por exemplo, está em maus lençóis. E às vezes, através de uma atitude ou de um homem, um partido de repente forte pode cair a pico.
Begonha, como é que olhas para o Partido Socialista em Portugal?
Mas eu não concordo em tudo o que disse o Olivier, nessa proximidade. É verdade que, em relação ao que diz de Espanha, é dizer, são partidos que neste momento estão no poder, mas há uma grande diferença. No caso do Partido Socialista Português, sem dúvida, muito mais forte o partido do que o Partido Socialista Espanhol neste momento. Para começar, o António Costa está a governar com maioria absoluta e o Pedro Sánchez está a governar com uma coligação com Podemos e com apoios dos grupos, de muitos grupos, não é? De extrema esquerda e nacionalistas e independentistas no Parlamento Espanhol. Mas neste caso, o António Costa, a força do Partido Socialista Português, sin dúbida, e de feito, o artigo de hoxe, no El País, no xornal El País, titula 50 anos de socialismo en Portugal, da clandestinidade ao poder máis sólido da socialdemocracia europeia. E a diferença tamén entre o Partido Socialista Español, por exemplo, e o portugués, o partido actual portugués de Costa, é que sí que, no caso de Portugal, como dizia Olivier, sí que está é centro, e até un centro, non digo centro-direita,
mas... Ou seja, en Espanha é máis á esquerda, isso?
Muito máis à esquerda, muito mais à esquerda do que no caso português, não é? E depois, a liderança do Costa, com todas as falhas, com tudo o que aconteceu, com todos os escândalos, as demissões do último ano, ele ainda se mantém. É dizer, ainda a oposição em Portugal não encontrou um espaço para apanhar muitos dos votos.
Isso daria um amplo debate.
Para análise.
Sim, sem dúvida, mas temos que avançar, se o nosso tempo corre muito rapidamente. Por isso, Teresa, temos que avançar para um índice de tugalidade.
Vamos a isso.
Portugal!
Índice
de tugalidade.
E estamos logo em Portugal assim, não é? É agora aqui que falamos de expressões que vistas de fora também podem ser elas um pouco raras, como se diz, por exemplo, em espanhol. Hoje, eu e o Sérgio perguntamos-vos se vocês já alguma vez saíram de algum sítio sem dizer água vai.
E o que é que isso significa? Água vem.
Água vai.
Água vai.
Água vai, água vai.
Saem do sítio e não dizem água vai.
Vamos cantar, Olivier. Água vai, 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 vai. Estás a inventar.
O que é que isto significará?
Água vai é uma espécie.
Como dizer, sair sem dizer, é dizer, sair à francesa. Sair à francesa. Sair à francesa. Tipo, é dizer, não, não, sair assim sem dizer nada. Desaparecer assim como. Sem dizer nada, não é?
Então a Begonha diz sair à francesa. Olivia, tu que és francês, não sei.
Não sei, não sei do que é isto.
Então a resposta é quando saímos sem avisar ninguém. Portanto, sim. É
portanto,
Begonha, um ponto.
E não sei se é por eu ser ribatejana, mas a minha mãe e a minha avó ainda diziam: saíste, nem água vai, nem água vem. Ainda diziam a segunda parte.
Olivier, ganhaste.
É maravilhoso, Begonha.
Não se pode ganhar sempre.
Não, surreal. É surreal, Olivier. É surreal.
Tugalidade.
Índice de Tugalidade.
E agora vamos começar com o negativo da semana. Begonha, queres dizer alguma coisa?
Sim. O negativo é algo que nos afeta a todos e falamos antes, e é a seca e a problemática que se está a produzir com a mudança climática. O estamos a viver todos. Agora se anuncia, eu estou no sul da Galiza, o Sergio está no norte de Portugal, temos o mesmo clima e sabemos, sim, que de aquí a uns días vamos ter disparadas as temperaturas. Depois volta a baixar. Temos todo seco e vai continuar esta seca e realmente eu acho que se tende a convertir nun tema prioritario para a Península Ibérica e para os nosos gobernos que son tanto amigos e tan amigos, algo prioritario e absoluto tentar facer un observatorio na Península Ibérica e unha política común contra a seca. Acho que é o momento de ir da mão disto. É fundamental.
Muito bem, Olivier.
Eu esta semana escolhi a tendência, infelizmente, que há cada vez mais em Portugal das pessoas que aderem à teoria do complô. De facto, eu não sou anticomplotista, mas de facto, acho alucinante as pessoas que duvidam que o homem esteve na Lua. E agora, a novidade agora, são as pessoas que consideram isto é uma coisa extraordinária, que tudo é culpa de quem? Dos americanos. Portanto, eu faço cair a minha caneta. Americanos! Faz cair isto.
Mas sente-se isso aqui em Portugal? Tudo é culpa dos americanos.
Portanto, cada vez mais, infelizmente, as pessoas acreditam nas teorias do complô, que eu acho insuportáveis estas teorias.
Teoria do complô. Begonha, positivo da semana.
Pois o positivo desta semana, eu sabem que gosto muito da gastronomia e da família, não é? E de viagens. Então, neste caso, pois para mim o mais importante é que operaran a minha mãe. Ela tem um problema de visão preocupante, importante, e correu muito bem. Então, como não vai ser o mais importante da semana que operem a tua mãe e que corra bem e ver como realmente, quando estás em mãos dos melhores médicos, as coisas, com muito problema que tenhas, correm bem. Por isso, nem sempre os médicos se enganam, ou nem sempre os médicos são os piores do filme. Neste caso, uma salva de palmas para os médicos que acompanham diariamente a minha mãe. Boa, boa, boa. Boa.
E as melhores, naturalmente.
Obrigada.
O meu positivo desta semana tem a ver com um documentário extraordinário que eu vi ontem sobre a Unarmia, que é uma formação de ideologia política e militar na Rússia. 1 milhão de jovens russos, uma lavagem cerebral. Fez-me lembrar muito a juventude hitleriana nos anos 30, mesmo uma coisa impressionante. E só para terminar, o positivo da semana para mim, após ter visto esta monstruosidade, que é de citar Ilha Shin, que está preso. Sim. Neste momento, o homem do qual falámos no início da transmissão, diz Ilha Shin: não é impossível que um dia que o Sr. Putin esteja no meu lugar na prisão.
Muito bem.
Muito bem, obrigada então aos três, Olivia Bonamici, Begonha e Nigas. Não sei se têm mais alguma coisa a acrescentar, Sérgio.
Está bom, sim, é só desejar um excelente fim de semana. Está a
chegar ao
fim.
Exatamente.
Semana que vai ser grande para muita gente. É, não sei se vai ser grande para vocês também.
Não. Vocês fazem ponte? Fazem ponte? Não, não,
não
fazem.
Não,
posso. Eu estou a trabalhar entre a Espanha e Portugal. E a Espanha.
Tu também, Sérgio, aliás.
Sim, claro.
Trabalhamos todos.
Não há ponte. Exatamente.
Então pode ser que seja um fim de semana grande para quem nos está a ouvir e acabou também de viajar um bocadinho, porque é ouvir os vossos sotaques assim um bocadinho espanhol, um bocadinho francês, um bocadinho italiano, e depois eu e o Sérgio 100% portugueses. Obrigada aos três.
Obrigado,
visto fora.
Um grande abraço, bom fim de semana.
Abraço, bom fim de semana.